Olá, seja muito bem-vindo a Before Church. Hoje daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé. Estamos na parte 6, e o tema de hoje é sobre a fé. Romanos, capítulo 4, versículos 4 ao 25. Este sermão ele corresponde ao dia 7 de agosto de 2022. Bem, no outro dia eu estava me preparando para sair de casa. Então o termostato começou a tocar. Informação de bateria fraca e eu nem sabia que eles tinham uma bateria. Foi então que o meu controle de garagem também não funcionou. Adivinha só? Outra bateria fraca. Como se não bastasse, o meu carregador de telefone estava um pouco frouxo. Mais uma vez, mais uma bateria fraca. Então eu entrei no meu carro e ouvi um som. Minha bateria do meu fob de chave também estava com bateria fraca. E mais um outro som. Era de que eu precisava de gasolina. E eu não pude deixar de rir. Não é às vezes assim que a vida faz a gente se sentir esgotado, com pouca bateria? Talvez você esteja apenas sentindo, se agarrando na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde. E se esse é você, eu tenho boas notícias para você, encontradas na palavra de Jesus. Ele diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos darei descanso. Tome meu jugo sobre você e aprenda de mim, pois sou gentil e humilde de coração, e você encontra descanso para suas almas. Pois o meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. Isso, na verdade, é uma promessa. Não que todos os seus problemas vão desaparecer por magia. Na verdade, é uma promessa que, se você vier a Jesus, ele lhe dará descanso em meio aos seus problemas e desafios, e caminhará do seu lado. E estará presente junto com você e carregará o peso do fardo, e ele lhe dará a capacidade de manter você unido. Porque ele tem a força e o poder, e isso é o carinho, afinal de contas, é levar você além de toda a bagunça que você está vivendo. E ao longo do caminho, ele o ensinará, e ele expandirá e fará você crescer, curará suas feridas, consertará suas feridas e colocará você de novo junto. E você encontrará descanso para a sua alma. Antes de iniciar oficialmente a mensagem, eu gostaria de fazer alguns anúncios sobre o que está acontecendo aqui na igreja durante esse mês. No mês de agosto, a gente está com um olhar mais para o futuro, né? Eu tenho um destaque para o Ministério de Matrimônio. Nós estamos muito assim apaixonados aqui na Before em ajudar os casais a crescer e sustentar a prosperidade de seus casamentos. E que estes reflitam, sim, o amor de Jesus no mundo. E por causa disso, nós temos um pastor líder aqui que ele vai servir aos nossos casais em tempo integral, oferecendo conselhos de casamento, cuidados pré-matrimoniais. É a Debbie Mills. Nós também estamos oferecendo vários cursos projetados especialmente para as necessidades das famílias aqui na Before. Então, a gente vai ter nos próximos meses o Merge, que é um curso para casais, com casamento misto e com filhos e enteados. Engajamento é um curso pré-matrimonial projetado para ajudar os casais a desenvolver um casamento saudável. Haverá uma reunião em janeiro de 2026, 23, perdão, sobre um mergulho profundo na liberdade, na verdade bíblica e no entendimento relacional para refrescar ou restaurar qualquer casamento. E os nossos cursos são baseados em pequenos grupos, com casais mentores liderando os outros grupos e desenvolvendo amizades ao longo de todo o processo. Nós também temos o curso Alfa, de casamentos, que é uma noite de encontros online para casais enriquecer os seus relacionamentos. E também estamos conectando pessoas às pessoas, para que qualquer uma dessas coisas, caso seja algo que você precise, também consiga se conectar com a Deb e com a equipe de casamento aqui no Centro de Informações logo após o culto. Então, retornando aqui à mensagem, eu vou fazer uma pequena introdução chamada Coisas Antigas Podem Soar Estranhas e Hotel para Cães. Nós estamos dando continuidade à nossa série em Romanos, então hoje nós vamos falar de fé. Mas o que é isso? Qual a relação com a justificação e salvação? Como é uma vida de fé? Então, eu estava pensando sobre isso no outro dia, e partes dessa carta para os romanos são difíceis assim de entender. São alguns milhares de anos de idade e algumas das formas de comunicação são ainda estranhas para nós, porque estamos em tempos diferentes, diferentes idiomas e diferentes culturas. Então, por isso, quando lemos hoje, às vezes ela pode se apresentar um pouco estranho. Mas quando eu estava pensando sobre isso no caminho de casa, depois de um jogo de basquete da minha liga masculina, passou algo por mim. Era uma imagem. Aí o nome dessa imagem é isto é Sniff. De acordo com o site deles, é um hotel boutique de cães em Portland, no centro de Portland e Beaverton, com alojamento noturno, creche, cuidados higiênicos, treinamentos, lavagem de cães, autoatendimento e muito mais. Eles têm um dog spa e tudo mais. E se esta foi sua ideia, você é um gênio, porque em uma cidade que parece valorizar mais cães do que as pessoas, muito bem, você conhece realmente seu nicho de mercado. Então, ok. Eu sei que provavelmente ofendi alguém aqui, me desculpa, mas meu objetivo não é ofender a cadeia de hotéis de boutique de cães. Mas se você poderia imaginar pegar alguém do primeiro século e dizer que nós temos um palácio de cães, você sabe como isso soa estranho para eles? Provavelmente tão estranho quando falamos de circuncisão, versus não circuncisão. Convênios antigos, poesia, palavras de retidão, salvação, justificação e fé, e os problemas entre nós. Alguns pontos sobre o que vamos ler aqui, porque eu vou resumir alguns deles, e aonde vamos aqui nos concentrar. Então, eu vou fazer uma separação. Somos justificados pela fé, de acordo com Romanos 4, versículos de 1 a 8. O que é a fé? É a definição mais básica de confiança, o que significa que é uma palavra relacional. Ter fé em alguém ou algo significa que você tem confiança de que eles farão o que eles dizem, sem que eles dizem que não, que serão. Dizer que temos fé em Jesus é só confiar nele. Como a fé se relaciona com a justificação? Para uma explicação mais longa, volte atrás e ouça a última mensagem desta série. Em resumo, fé e justificação são inseparáveis. Confiamos em Jesus para restaurar o relacionamento humano com Deus. Confiamos em Jesus para o perdão de nossos pecados e para nos curar e nos restaurar. E confiamos que Ele não só nos corrigirá, mas colocará o mundo inteiro de volta ao correto novamente. E esta sessão de Romanos é sobre como a Igreja de Roma ficou confusa sobre estas duas questões. E o seu objetivo, na verdade, é proporcionar-lhes de alguma clareza, na verdade, aqui importante. No versículo 4, ele diz o seguinte: O que diremos então, que Abraão, o nosso antepassado, de acordo com a carne, descobriu desse assunto? Se de fato Abraão for justificado pela obra, pelas por obras, ele tinha algo a se vangloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão acreditou em Deus. E isso foi-lhe creditado como retidão. Agora, para quem trabalha, os salários não são creditados como presente, mas como uma obrigação. No entanto, para aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica os ímpios, sua fé é creditada como retidão. Davi diz a mesma coisa quando fala sobre a bem-aventurança daquele a quem Deus acredita retidão à parte das obras. Bem-aventurados são aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bendito seja o único cujo pecado o Senhor jamais contará contra eles. Romanos 4, 1 a 8. No final do capítulo 3, Paulo diz que somos justificados, corrigidos com Deus, pela fé, confiança em Deus, e não por observar a lei. Não podemos nos vangloriar de nossos cumprimentos religiosos. E tanto judeus como gentios têm igual acesso à justificação. No capítulo 4, ele desenvolve esses dois pontos relativos a Abraão. Mas por que Abraão? Os judeus, eles reverenciavam Abraão. Se Paulo quisesse convencer os cristãos em Roma de que conhece a história e a tradição judaica para endossar o evangelho de justificação pela fé. Abraão é uma figura crucial no plano da salvação de Deus. O plano de Deus, ele era revelado no Velho Testamento. Um dos propósitos de Paulo em Romanos é demonstrar que o Evangelho está em continuidade com o Velho Testamento. Veja, por exemplo, capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 21, provando que a história de Abraão se encaixa na história de concepção de Paulo sobre a história da salvação, que é um passo essencial para em direção a esse objetivo. Em outras palavras, ele está tentando convencê-los que as suas ideias não são novas e que elas estão na mesma equipe que Deus tem revelado o seu plano para salvar o mundo por milênios. Ele quer que eles vejam o mesmo Deus de Abraão, que o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus que revelou-se em Jesus, que a mensagem é a mesma e nós vimos o cumprimento do seu plano. Aparentemente é uma visão que prevalecia na época, como é de hoje, de que estamos consertados, entre aspas, em Deus pelas coisas boas que fazemos, pelas cerimônias religiosas que participamos ou pela herança de onde viemos. Paulo pretende mostrar que estas crenças são um grande mal-entendido no plano do propósito de Deus. E ele não tira essas ideias do registro, ele pretende fornecer mais visão sobre elas. Não é lei, circuncisão ou herança. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos e também sobre incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda circunciso? Não no regime de circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda circunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circunciso, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Lembra-se de quando falamos sobre o hotel para cães? Isto é o que eu quis dizer sobre coisas que parecem estranhas. Circuncisão foi um sinal do pacto de Deus, que Deus fez com Israel. Uma maneira física desse relacionamento, nunca destinada a se tornar se teste da bênção de Deus ou não. Não se preocupe com alguns dos benefícios práticos tangíveis para a saúde física que uma antiga cultura nômade. Era, na verdade, também um sinal que estava ligado às futuras gerações de Israel. E se você não entende o que estou dizendo, esquece. Paulo está ressaltando que Deus iniciou um relacionamento com Abraão e, posteriormente, Israel, por graça. E Abraão respondeu à graça de Deus colocando sua confiança nele. E isso aconteceu muito antes do sinal do convênio, a circuncisão, ser uma parte do povo de Deus. Como tal, não é o sinal, nem o símbolo, que o torna parte do povo de Deus e família. E não é uma marca física que faz você correto com Deus. É a fé. Como foi o Abraão, assim com Abraão, assim é com a gente. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E sim, mediante a justiça da fé, pois os da lei, que é os que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas aonde não há lei, também não há transgressão. Feito direito justo por Deus, não através de sinal, não através de um ritual religioso e não fazendo bons trabalhos. Isso é cumprido na lei. A lei é um tutor que nos conduz a Cristo. Ela serve como uma forma de nos ajudar a entender o que Paulo já expôs no primeiro capítulo de Romanos, a perversidade da humanidade e na nossa necessidade de um Salvador. E se você precisar de um lembrete, volte e ouça a mensagem do pastor Brad intitulada As Boas Notícias sobre Ser Mal. Aparentemente, há pessoas em Roma que acreditam que Deus as abençoa por serem boas, fazendo coisas boas. Que você possa ganhar o favor de Deus cumprindo a lei, e que, em última análise, sua salvação é baseada em suas boas obras. É interessante como esta ideia encerra e insinua sutilmente em nossas mentes. É geralmente menos óbvio, é um pensamento mais encoberto. Chega até nós quando nós sofremos e pensamos, mas por quê? Eu tenho sido tão bom, ou quando a tragédia acontece, ou elas eram pessoas tão boas, ou quando recebemos algo bom e falamos disso como sendo uma bênção que é merecida. Paulo está tentando ajudá-los a ver que fazer coisas boas não justifica você. ou fazer com que você seja mais amado ou favorecido por Deus. Em outro lugar, ele enfatizará, assim como Tiago, que você não pode separar a fé das obras. Uma é a resposta à outra, na verdade. No entanto, ele é muito claro de que estamos sendo justificados, restaurados em relação correta com Deus e salvo de nossos pecados, na verdade, não tem nada a ver com as nossas boas obras. E tudo tem a ver, na verdade, com a graça de Deus. As boas obras que fazemos são da graça de Deus e não para ela. Então, essa razão é porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé e que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, porque o pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, tudo significa que o plano de Deus, na verdade, ele nunca foi apenas para salvar o povo judeu. Embora eles fossem o seu povo de pacto, o seu plano de salvação estava por vir, através deles, para o resto do mundo, independentemente da circuncisão. Isto é a última vez que ouvirão essa palavra de mim hoje. Independente do que vocês puderem, por exemplo, manter a lei o melhor possível dela ou não. Então, como é viver uma vida de fé? Romanos 4, 18 ao 25. Portanto, o que foi esclarecido até agora é que a fé em Jesus é o que o salva, não as obras, ritos, rituais ou herança. Deposite a sua confiança em Jesus e seja salvo. Dê às pessoas um espaço para este momento. E reflitam. Então, esse, na verdade, é o aspecto da fé. Como é uma vida de confiança em Jesus? Novamente, Paulo olha para a vida de Abraão e a sua resposta é Sara. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, e assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, ele ainda não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou somente os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a sua história ela não foi escrita apenas para ele, mas também para nós. E eis como, contra toda a esperança, Abraão, na esperança, acreditava. Esperança, Elfis, Elpis, alege, confiante, expectativa, de bem, acreditado, deposite sua confiança em. Seu corpo era praticamente morto. Que simpático da parte de Paulo dizer isso, né? Mas ele tinha cerca de 100 anos de idade e o útero de Sara também estava quase morto. Ouça, não é muito provável que você venha a ser pai de uma grande nação. O prognóstico aqui não é bom. A maioria das pessoas diria que essa situação não tem semelhança nenhuma. E, no entanto, é exatamente nesse lugar que nos dizem isto é que é uma vida de fé, isso é que é uma vida de fé parece. Contra todas as esperanças, KJ acreditava na esperança. Contra todas as esperanças, Ana acreditava na esperança. Contra todas as esperanças, Sara acreditava na esperança. Contra toda a esperança, Tyson acreditava na esperança. Contra o seu nome no lugar... Coloque seu nome no lugar aí de Abraão. Coloque na situação os lugares deles. O que parece menos provável? Se houve uma coisa que você aprendeu hoje, sejam quais estas sete palavras. Sejam essas sete palavras. Contra toda a esperança, eu, na esperança, acredito. E a conclusão é o seguinte, viagem versus destino. O resumo de Paulo da história de Abraão assume que o leitor sabe que lá não foi nada fácil sobre a jornada de fé de Abraão e Sara. E também não haverá nada fácil na sua. Jornada versus destino. Abraão deixou Ur aos 70 anos de idade com uma promessa. Abraão e Sara tinham Isaac aos 100 anos de idade. 25 anos de espera para o cumprimento da promessa de um filho. Abraão viajou de Ur para o atual Iraque, 700 milhas, e outras 700 milhas para a Síria, e outra 800 milhas para o Egito, e depois de volta para Canaã. Milhares de milhas viajaram à espera da terra prometida. São muitos anos e muitas milhas para crescer em fé, em sua fé em Jesus. Eu penso que somos muito mais moldados pela viagem do que muitas vezes quando estamos dispostos a reconhecer. Às vezes estamos tão desesperados ao chegar ao destino que esquecemos de reconhecer o processo. Isso é, na verdade, em nossa jornada de fé também. Coisas difíceis, há uma tendência para evitá-los e a fugir delas. E se em vez disso nós inclinássemos para Ele? E se em vez disso explorássemos e nos movêssemos para Ele, perguntando a pergunta sempre difícil, mas importante: como Deus está usando isso para a minha vida? A vida de Abraão e Sara foi marcada por um tipo de confiança que entrou no que era realmente duro, sem esperança e cheio de medo. E também nós podemos ter essa mesma fé, porque também nós colocamos a fé no mesmo Deus que, nas palavras de Paulo, ele foi entregue à morte por nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa boa justificação. Que Deus abençoe vocês, que a semana de vocês seja maravilhosa. Agradeço por ter ouvido até aqui. E esperamos vocês na próxima semana. Um grande abraço e Deus abençoe.